Olá, bem-vindo à série de podcasts Rumo ao Momento Intacta. Confira entrevistas exclusivas com experts do mercado da soja. O conteúdo é oferecido pela plataforma Intacta 2 Extend, a nova era da soja.
Sejam todos bem-vindos ao terceiro podcast com o tema A Biotecnologia Intacta no Manejo das Lagartas, que traz hoje um debate com a doutora Jurema Hatz, professora da Universidade Rio Verde, a UNIRV, e pesquisadora da AgroHatz. Seja bem-vinda, Jurema.
Olá, boa tarde, Priscila. Boa tarde, produtores, todos os ouvintes. É um prazer estar falando com vocês neste momento tão importante que é o início da safra.
E, claro, para começar nosso bate-papo, né, Jurema, eu quero que você conte um pouquinho aí da sua trajetória nessa área de entomologia agrícola, que vai muito além do combate às pragas de plantas cultivadas, não é isso mesmo?
Com certeza, Priscila. A minha história, na verdade, com a entomologia agrícola iniciou no meu primeiro emprego, que na então extinta Engopa, empresa goiana de pesquisa agropecuária, que quando eu me ingressei, o pesquisador responsável pelos projetos, ele foi transferido. E aí, então, eu tive que assumir os projetos dele. E aí foi amor à primeira vista. Uma vez entrei nessa vida dos insetos, aí realmente me encantei. E dessa época para cá, então, nós vimos o Cerrado, então, se estruturando, né, saindo do plantio convencional para o plantio direto, chegada de safrinha, cultura de coberturas. E nós percebemos, então, que os insetos começaram a se adaptar e desenvolver isso aí, utilizando essa ponte verde. E a gente chegava na literatura, nós não encontrávamos o comportamento do inseto aqui do Cerrado com o comportamento do inseto que tinha lá no sul do país, onde concentrava a maior quantidade de soja. E aí, falei, gente, realmente nós temos que investigar os nossos insetos aqui do Cerrado, com temperaturas mais altas, com menos frio e com mais oferta de alimento. E aí foi que nós investigamos mesmo e aí aprofundamos nosso trabalho com a biodinâmica e entender melhor os insetos no Cerrado. Então foi assim que começou e assim continua até hoje. É um desafio cada dia entender melhor como é o comportamento deles.
Um amor pelos insetos, um amor pelo comportamento deles e como ajudar na agricultura, né?
Com certeza, porque a gente entendendo qual é os hábitos e o momento que ele chega, as preferências alimentares e comportamentais, nós temos a melhor condição de posicionar as melhores ferramentas para o controle dessa praga para poder auxiliar, então, o produtor no sucesso do manejo da praga.
Jurema, eu não podia deixar de mencionar que você recebeu uma homenagem, né, como pesquisadora do ano de 2019-2020 pela AproSoja e pelo Canal Rural também, na categoria Voto Popular. Como é que é ser tão reconhecida assim no ramo da entomologia?
Então, Priscila, realmente foi uma homenagem muito interessante, fiquei muito lisonjeada. Eu acredito que foi por essa oportunidade que nós temos hoje de estar rodando o Brasil inteiro fazendo palestras e mostrando os resultados dos nossos trabalhos aqui do Cerrado. E então as pessoas tiveram a oportunidade de nos conhecer nosso trabalho, acreditar no nosso manejo que nós estamos propondo, né? Um manejo bem seguro. Então, eu acredito que esse voto popular, essa lembrança do meu nome, veio exatamente desse, vamos chamar de trabalho de formiguinha que nós estamos fazendo a nível de todo o Brasil, mas que, na verdade, me deu essa satisfação muito grande, esse privilégio de receber esse título. Então, eu fiquei muito honrada.
Já que o assunto é inseto, trabalho de formiguinha que rendeu muita coisa, né, Jurema? Rodar pelo Brasil, levando informação, acho que é super importante, né, para todo mundo que precisa consumir. Então, muito merecido aí, então, esse voto na categoria popular. Agora eu quero começar direto o nosso bate-papo falando o seguinte, que desde o lançamento, né, Jurema, das primeiras sementes BT, que é de Intacta RR2 Pro, né, o produtor de soja ele possui mais um aliado nesse manejo de lagartas. Eu quero que você defina para mim o funcionamento de uma semente com proteção contra lagartas.
Então, no passado nós tínhamos lagartas de muito difícil controle. A lagarta da soja nem era tão difícil, mas depois, quando as falsas medideiras passaram a ser a principal lagarta na cultura da soja antes da chegada da licoverpa, Era uma lagarta de muito difícil alvo, porque ela fica ali no bacheiro das plantas, no terço médio. Então, o sucesso da aplicação dos inseticidas era muito pouco. E aí, depois da chegada da helicoverpa, piorou mais a situação. E a helicoverpa é lagarta que se alimenta de vagens e a outra se alimenta de muita área foliar. Então, realmente, o produtor estava desesperado, ele já estava com inúmeras aplicações. Com a chegada da biotecnologia, da soja BT, então foi fantástico isso aí, foi uma ferramenta maravilhosa, exatamente num momento muito importante, muito crítico, porque a semente da soja BT, ela traz consigo uma proteína de uma bactéria do Bacillus thuringiensis, que essa bactéria, uma vez ela é levada para a semente, depois ela é transportada parte a parte da planta, assim que a planta começa a se desenvolver. E a lagarta, ao ingerir essa proteína, essa proteína destrutura o intestino da lagarta e leva a lagarta à morte. Então foi um sucesso muito grande, porque são lagartas difíceis o alvo, todas as duas, a helicoverpa quanto a Chrysodeix, né, a falsa medideira, e ela ingerindo então essa bactéria onde ela se encontrasse, elas então eram controladas. Então o sucesso da biotecnologia e veio exatamente neste momento aí, com a chegada da soja BT em cima dessa população dessas lagartas são difícil controle. Então, a semente carrega todo esse sucesso, todo esse controle que hoje a gente vê muito utilizado e muito bem aceito pelos produtores do Brasil.
Não, super interessante isso, né? Uma semente com tanta tecnologia, né? Para possuir uma proteína que vai desestruturar o intestino da lagarta para provocar a morte do inseto. Nada melhor do que falar com um entomologista que sabe muito do assunto para trazer essa informação para a gente. Então, a contribuição da soja BT no manejo de resistência dos insetos é enorme, né, Jurema?
Com certeza, porque, como eu estava comentando no passado, essas lagartas de difícil alvo e aí a utilização contínua dos mesmos inseticidas foram, então, criando resistência a essas moléculas e, às vezes, nem sendo mais eficazes. Por exemplo, nós temos um grupo de inseticidas, que são os diamidas, que tinham um sucesso muito grande com essas falsas medideiras quando ele chegou. E aí, a utilização contínua dele também, ele realmente começou a ter resistência a essas moléculas. Então, a chegada da soja BT fez exatamente contribuir para que o sucesso fazer essa quebra de resistência e o sucesso no controle dessa lagarta é que uma vez ela não precisa ser atingida no alvo, ela vai contaminar na ingestão. Então, quer dizer, quando ela ingere, aí ela é levada à morte. Então foi fantástico mesmo, é uma biotecnologia que a gente admira hoje e vai admirar sempre.
Agora, a utilização dessa tecnologia, ela exige um manejo específico. Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente.
Ah, claro. Então, nós temos aí vários fatores que a gente tem que analisar. Por exemplo, a primeira coisa é que essas proteínas, né, elas não são específicas para todas as espécies de lagarta. Então, tem lagarta com maior sensibilidade e lagartas com menor sensibilidade. Então, as primeiras proteínas que vieram na soja antiga, vamos chamar a soja a intacta 1, seria a CRAI-1AC. E agora nós temos a CRAI-1AC, ela tem uma pirimidação da CRAI-1AC, a CRAI-2AB2 e a CRAI-1A105. O que significa isso? Significa que eu tenho que fazer um monitoramento, eu tenho que fazer um manejo, uma amostragem para saber que espécie de lagarta eu tenho, para eu fazer a minha tomada de decisão antes, por exemplo, eu faço isso na última safra, no meu histórico, para saber que tipo de lagartas que eu tenho na minha propriedade, para eu já começar, então, a fazer a escolha do material que nós vamos utilizar na propriedade, né? Se seria a soja intacta 1 ou a 2, e também, em função das lagartas que não são todas controladas, como eu disse anteriormente, nós temos também práticas como a área de refúgio, que ela é muito importante. Nós temos que acompanhar com o monitoramento da praga através do pano de batida, acompanhar que espécie de lagarto que eu tenho, que população que eu tenho, e complementar sim com os inseticidas, se necessário for. E se for utilizar inseticida biológico, não pode ser inseticida que possua a bactéria Bacillus thuringiensis. Então, são vários observações que nós temos que ter no momento, então, da tomada de decisão para quem tenha sucesso e dê uma vida longa para a soja intacta, para ter esse sucesso que ele tem hoje e se perdurar por mais de 10, 20 anos.
quais é que são os benefícios dessa nova plataforma, Jurema? Como ela se difere, por exemplo, na proteção contra lagartas da tecnologia atual que a gente usa?
Ah, então, adoro essa pergunta, porque é o seguinte, é a pergunta que a gente mais ouve, hein?
É a melhor resposta, então.
É, digamos assim, quando a gente tem sai um modelo de um carro e quando vem é renovado a próxima, né? Então, o que, que ele traz de mais benefício? Então, seria o seguinte, como eu disse anteriormente, a primeira Intacta 1, né? Ela só tinha uma bactéria, que era uma proteína, que era CRAI1AB, e agora nós temos... E ela controlava as lagartas da soja, controlava a falsa medideira, controlava parcialmente, ela era meio tolerante à helicoverpa, à broca das axilas e outras lagartas. Agora, com a hibridação da CRAI1AC com a CRAI2AB2 e a CRAI1A105, o que acontece? Agora ela vai melhorar seu amplo de espectro, controlando essas que eu falei anteriormente, e agora ela vai controlar mesmo, ela vai ser uma altamente eficiente no controle da Helicoverpa parmígera, que eu considero uma das principais, das lagartas mais difíceis de controle, e dentro do complexo de Spodoptera, que eu acho que isso aí é fantástico, ela vai controlar a Spodoptera cosmioide. As Spodoptera é um complexo de lagartas muito agressivas, que ela ataca desde a fase inicial da cultura da soja até a semente já, a vagem já quase pronta para colheita. E essa lagarta, então, ela está sendo considerada hoje, esse complexo de Spodoptera, como uma das lagartas de maior desafio para o produtor de soja. É, nós temos 3 espécies de maior ocorrência no Brasil, mas a cosmioide é uma muito importante delas. E essa tecnologia agora 2, né, Xtend, então ela vai controlar, então, a Spodoptera cosmioide. Isso é uma informação que o produtor não tem, ou tem, mas recebe muito devagar, porque em função daquela situação, né? A soja intacta não controla a Spodoptera. Controla, sim, vai controlar a Spodoptera cosmioide. Então, essa informação é muito legal e que o produtor pode ficar mais seguro quando a região dele permanecer a Spodoptera cosmioide.
Você falou agora dos tipos mais nocivos aí de lagartas. Eu quero que você fale também dos principais danos causados pelas lagartas alvo de Intacta. Onde que elas são mais frequentes no Brasil, Jurema?
Olha, as lagartas desfolhadora, principalmente, que seria a falsa medideira, ela se alimenta muito de vagens. Agora, a Helicoverpa e essa Spodoptera cosmioides, elas não são muito desfolhadoras. A partir do momento que a soja emite vagens, elas têm preferência por vagens. Ela alimentando a vagem, consequentemente, ela vai deixar uma abertura ou se alimentar do grão. Então, o dano dela é muito mais agressivo, é lagarta de muito mais difícil alvo, e hoje, com essa tecnologia, nós temos um grande sucesso no controle dessas duas espécies de lagartas, que eu acho que é um dos maiores desafio para o produtor. Então, por ser lagarta que se alimenta de vagem, consequentemente, reduz a produção e a produtividade do produtor. Então, realmente, é uma ferramenta que só veio mesmo a acrescentar muito e facilitar muito o manejo de lagartas para o produtor.
E é difícil quantificar os danos na produtividade, né? Já que essas lagartas, elas se alimentam de vagens, né? Como é que faz para quantificar esse dano?
Não é fácil de quantificar, não, porque são lagartas de alvo diferente. Por exemplo, a Helicoverpa, ela coloca o seu ovinho, um ovinho em cada local, e ela coloca 500, 600 ovinhos em locais diferentes. Já essa outra espécie da cosmioide, ela coloca massas de ovo, que vai ter 200, 300 ovos no mesmo local. Então... E ali ela se alimenta daquela reboleira de plantas, então fica muito difícil a gente quantificar. Então o ideal é, vamos evitar o ataque dessa lagarta. Nós sabemos que o sucesso com o inseticida químico é muito baixo, então a tecnologia veio realmente para resolver esse problema e facilitar muito a vida do produtor na questão de manejo de lagartas.
Agora, só para imaginar 500, 600 ovos, hein? Aí já dá para ter uma ideia do tamanho do estrago que a gente tem se deixar isso se proliferar, né, Jurema? Difícil mesmo.
É verdade.
Agora, eu quero puxar um pouquinho o papo para o meu lado aqui, já que eu sou editora de Tempo e Clima aqui do Canal Rural, né? Para saber se existe um clima mais propício para a proliferação dessas lagartas.
Ah, com certeza. Então, toda vez que nós tivermos com mais de a situação de que o produtor estiver mais preocupado com o período chuvoso, se chove, se não chove, veranico, estresse hídrico, esse é o momento mais oportuno para a lagarta. Então ela se desenvolve, ela tem maior aptidão para acasalamento, para oviposição e começa a colocar ovos em todos os lugares, né? Em todos os lugares não, dentro da cultura, então elas têm uma facilidade maior, então, de sobrevivência, porque a chuva incomoda menos. Então, elas têm preferência, sim, por estresse hídrico e por período seco e quente. E aí, a soja intacta, como ela ataca a biotecnologia dentro das folhas, dentro das vagens, e se porventura tiver uma chuva muito forte ou qualquer uma situação dessa e lavar meu inseticida, com a soja intacta, onde eu tenho a biotecnologia dentro da planta, a lagarta ingerindo isso aí, eu tenho também uma eficácia muito maior. Então, para a soja BT, associada à presença da lagarta, eu tenho muito mais sucesso do que a aplicação contínua de inseticidas químicos, tentando fazer o controle dessa lagarta. Então, ela realmente prefere condições de estresse hídrico e de alta temperatura.
Entendi, precisa de um tempo mais seco aí, bem quente, né? Que é como a gente está vivendo agora lá no Brasil Central.
Agora, verdade.
E Jurema, em outras oportunidades nessa série do Momento Intacta, a gente falou sobre refúgio, né? E até isso, a gente já comentou agora na nossa conversa, eu fui pesquisar bastante os vários tipos, até para poder conversar com você. E a gente falou sobre esse refúgio e a relação da prática com a sustentabilidade da biotecnologia. Então, agora eu quero, nas suas palavras, qual é o papel do refúgio e como é que ele ajuda na longevidade da tecnologia intacta?
Olha, o refúgio é a atividade mais importante que o produtor tinha que ter um compromisso para que o sucesso da soja intacta perdure por muitos anos. Então, o que é o refúgio? Refúgio é uma área onde nós vamos, não vamos ter essa soja com essa tecnologia, vamos chamar uma soja convencional, onde nós vamos ter mariposas, vou chamá-las de primitivas, elas acasalam com as mariposas primitivas, né? E lá na soja intacta, se porventura uma lagarta virar mariposa, ela vai ser uma mariposa com aquela com uma porcentagem de tecnologia. Se porventura essa mariposa ela vira acasalar com a mariposa primitiva lá da soja convencional, a soja sem a biotecnologia, então eu vou ter um indivíduo híbrido, heterozigoto, né? E esse indivíduo heterozigoto ele tem mais chance de vir a morrer futuramente, mesmo com a aplicação de inseticida, ou a geração dos seus filhos também, né, das lagartas, também será mais sensível às tecnologias, etc. Agora, quando o produtor não faz esse refúgio, ele faz um criatório possível de mariposas que escapam do controle das lagartas, então elas vão se acasalando entre si e vão adquirindo resistência. Então é isso que, às vezes, faz com que o sucesso da biotecnologia vai caindo. Então é fundamental, temos indivíduos que não tem aquela biotecnologia, eu chamo de primitivos, né? Para formar indivíduos heterozigotos para ter mais facilidade de se intoxicar. Mas não adianta também fazer um refúgio, tipo assim, eu planto lá 1.000 hectares, né? Um talhão de 1.000 hectares, e lá no meu vizinho, eu sei que meu vizinho é convencional. Então, meu vizinho não é meu refúgio. Então, meu refúgio, nós chamamos de refúgio estruturado. Ele tem que estar presente numa distância quando a mariposa consegue alcançar a outra, que é no máximo 800 metros. Aí sim, uma mariposa encontra com a outra, né? E elas têm, então, tecnologia diferente, então elas acasalam e vão me dar um indivíduo mais suscetível, um indivíduo menos tolerante. Certo. Então, essa é importante o refúgio. Então, para desenhar um refúgio, a gente tem várias maneiras para desenhar um refúgio, mas é importante que o refúgio esteja mais bem distribuído dentro da propriedade, nos talhões do produtor. E com isso, faz com que essa tecnologia tenha uma vida mais longa, como é o caso certo. Dessa que chegou agora, né? Então, a gente acredita que na soja BT2 a gente vai ter vida muito mais longa do que a BT1, que o produtor agora está muito mais consciente da utilização e a necessidade do refúgio.
E existe um percentual correto para fazer esse refúgio? Tipo, quanto se planta de planta BT e não BT? Ou então depende da cultura? Tipo, 20%, 80%? Como é que é distribuído?
Para a soja, 20%. Para a soja, 20%, porque a gente consegue monitorar e fazer um bom controle na soja de lagartas com 20% da área não, não BT. E existem várias moléculas também que a gente poderia utilizar, de maneira que a gente não tenha tanto prejuízo e não onere tantos custos. Então, é 20%, e lembrar que tem que ser estruturado. Estruturado é aqueles 800 metros, né? Essa aí é a recomendação e o sucesso que o Iraque tem em apresentar para o manejo de resistência, então, da soja intacta sobre os insetos.
Você falou que, então, é importante ter 800 metros, né, de distância, que é o mais apropriado. Isso. Independente do tipo que seja, né? Tem aquele refúgio pela bordoadura, o modelo bloco, isso. O modelo faixa. O importante é ter essa distância de 800 metros.
O ideal seria essa distância, tipo no meio do talhão, ou na bordoadura, ou se for um pivô, uma parte do pivô. Então, mas o importante é que a gente faça uma barreira de 800 metros. Porque caso acasalamento, elas não têm tanta facilidade de encontrar a outra mariposa, que também vendeu a tecnologia BT, caso sobre uma lagarta lá e torne mariposa.
E já que nós estamos falando de boas práticas, além desse refúgio, né, que é super importante, essencial, como é que a gente faz para alongar a vida das biotecnologias?
Nossa, essa é uma parte muito importante e muito boa para a gente comentar agora, porque nós estamos exatamente no início da safra. Eu falo que início, eu comparo o início da safra com uma largada de uma partida de futebol. Tem que dar tudo certo no início, porque se der certo no início, vai dar tudo certo, pode dar certo no final. Ou então numa largada de corrida de carro de Fórmula 1 também, né? Se a gente começar errado, se começar replantando, começar com lagarta, começar com plantas daninhas, a gente começa já perdendo, né? Então, dentro dessas práticas de manejo, nós temos que pensar muito bem na avaliação, antes de acontecer a dessecação, na avaliação se eu tenho lagartas presentes, essas espodópteras que eu comentei, esse complexo espodóptero pode estar muito presente ali antes da semeadura, nas plantas daninhas, nas plantas tigueras, e se tiver essas lagartas já em adiantado, eu tenho que eliminar essas lagartas, porque possivelmente a biotecnologia não vai conseguir controlar essa lagarta se ela estiver muito bem adiantada, estou falando das espodópteras, né? Então eu tenho que fazer esse manejo ali na dessecação, se possível dessecar com antecedência, que aí eu consigo eliminar essas lagartas por fome mesmo. Depois eu tenho que fazer uma boa escolha de semente, eu tenho que analisar que a palhada que eu tenho, que tipo de palhada que eu tenho, se é um milheto. Milheto atrai muito elasma, atrai muita lagarta elasma, atrai muitas espodópteras. Então eu tenho que também manejar minhas culturas de cobertura que vai ter ali antes da semeadura. Eu tenho que fazer uma boa escolha de tratamento de semente, porque o tratamento de semente vai me auxiliar bastante na proteção do estande inicial, que é a fase mais importante desse momento de plantio. Então são várias práticas de cultura. E depois daí é o manejo, fazer o monitoramento constantemente, não importa a idade. Hoje nós estamos trabalhando com soja de hábito indeterminado, com 30 dias, 35 dias, estão na fase de florescimento. Então a gente tem que ficar muito atento, porque possivelmente essa soja pode ser visitada por lagartas e ter problemas no futuro. Então essas práticas, as boas práticas de manejo, consistem então no monitoramento para fazer as melhores tomar decisão ainda antes de causar o prejuízo, né? Então realmente o produtor agora ele tem que estar bem preparado para essa nova agricultura aí 4.0, que é os maiores sucessos que estamos tendo aí com a soja no preço que ela está chegando. Então hoje é muito importante, nós não podemos perder mais por inseto, por praga, principalmente tendo em mão duas tecnologias muito importantes, que é essa soja BT. Só retomando, né? A importância de fazer o monitoramento, esse monitoramento ele é feito semanal para poder ter um melhor sucesso e conhecer as lavouras, o que está acontecendo, o que está chegando. Porque para não ser surpreendido, ou então instalar uma cultura em cima de uma praga já existente e auxiliar muito bem a permitir que a biotecnologia dessa soja intacta possa expressar o seu melhor potencial em cima dessas lagartas no momento desde o início da cultura. Então é fundamental o monitoramento para que a gente consiga então preservar essas biotecnologias associadas ao refúgio dentro dessas práticas de manejo e não esquecendo que esse monitoramento ele vai, que eu digo que ele é mais ou menos semanal, porque hoje nós estamos com soja de hábito indeterminado que entra na fase de florescimento aí com 35 dias e então essa já emite vagens bem na fase inicial Então, tem que ficar muito atento, porque ferramentas bem interessantes nós temos, a Intacta 1 e a Intacta 2, mas para isso nós temos que fazer a nossa parte, que é a parte de manejo e de boas práticas culturais.
Tá certo, tirando as intempéries, né, o retorno da chuva, da primavera, que isso a gente não pode controlar, é fundamental para o sucesso, essa é a única coisa que não dá, mas planejamento que faz toda a diferença, né, nesse sentido da tecnologia, do manejo, porque para a gente ter um sucesso na safra tem que ter essa boa largada, essa boa saída de corrida, não é, Jurema?
Exatamente.
Adorei essa comparação.
Começando certo, a gente consegue, pelo menos, ter mais chance de
seguir
bem,
até o final,
né?
Nessa corrida, né? Chegar até o fim dessa corrida.
Exatamente.
Todo produtor tem que estar engajado para aplicar essas boas práticas, senão, né, a chance de chegar bem no final é mais difícil, né?
Eu acho que o recado principal que nós temos hoje para essa receber com muito otimismo essa soja Intacta 2 é a conscientização do produtor da necessidade do refúgio. Porque ele viu isso acontecendo no milho, e na soja não é assim, igual no milho, todo dia tem uma biotecnologia nova. Então, eu acho que o produtor hoje, nessa safra, eu acredito que quem vai trabalhar com essas biotecnologias vão estar mais conscientes para ter mais sucesso e conseguir chegar lá no finalzinho, lá na chegada da Fórmula 1, com mais sucesso e maior produtividade.
Certo. E só uma última pergunta antes de a gente encerrar, Jurema. Além da soja, milho e do algodão, quais outras culturas é que possuem tecnologia BT?
Olha, a cana-de-açúcar está chegando aí, já está com as pesquisas, já tem vários anos, e vai ser a próxima cultura que nós vamos ter com biotecnologia. Existe uma lagarta, que é a broca da cana, de Atressa caralis, é uma lagarta muito difícil, ela entra dentro do como da cana, e aí então o controle dela mais específico é com parasitoides. E aí então, mas a lagartinha, antes dela entrar dentro da cana, ela tem que comer um pouquinho de folha. E se essa biotecnologia realmente vir mais rápido, então ela controla essa lagartinha antes dela entrar dentro da cana. Então isso vai ser um sucesso muito grande. Eu acredito que nos próximos anos deve estar chegando aí a cana BT, que é a nossa próxima cultura que vamos ter para poder usufruir dessa tecnologia que é fantástica.
Muito bacana, a gente conversou com a doutora Jurema Hatz, que é professora da Universidade de Rio Verde, a UNIRV, pesquisadora da AgroHatz, tem um longo trabalho de formiguinha aí na entomologia pelo Brasil todo, que rende resultados gigantescos aí para o nosso produtor rural. Foi um prazer, viu, doutora Jurema, tê-la conosco aqui nesse podcast.
Bom, o prazer foi meu, e eu quero deixar também para os produtores que estão começando agora, boa sorte com essas medidas que nós conversamos aqui tanto, com tanta segurança. Tenha boa sorte e faça a sua parte bem feita na fase inicial. Com a soja Intacta, eu tenho certeza que vocês terão muito sucesso aí no futuro. Uma boa tarde a todos, muito obrigada.
Grande abraço, até a próxima.
Continue acompanhando os podcasts oferecidos pela plataforma Intacta 2 Extend. Mais conteúdos exclusivos sobre o mercado de soja você também confere nas lives do Rumo ao Momento Intacta. Confira a programação na nossa página em www.canalrural.com.br/Bayer.